não temos anos úmidos no nosso país. Ouve-se falar de muita coisa neste debate, que não se deve deixar correr os rios para o mar. Espero que eles continuem a correr para o mar. Apesar de podermos aumentar aqui e ali a capacidade de retenção, já a coisa diferente é vir-se falar de um sistema de transvases entre bacias hidrográficas e não se dizer que temos um problema internacional de gestão da água, no qual nós, tanto quanto possível, devemos demandar ao governo espanhol que não faça transvases no seu território. E, portanto, se formos fazer transvases da bacia hidrográfica do Tejo para a do Guadiana, para, no fundo, recuperar a água que estamos a perder, quando ao mesmo tempo não devia haver transvases em território espanhol entre as duas mesmas bacias hidrográficas, estamos, no fundo, a dizer aos espanhóis que podem continuar a fazer o que estão a fazer mal até agora. Temos também, e isso não aparece aqui, de ter um plano nacional para a agricultura de precisão, ou seja, maximizar resultados com uma minimização de utilização de recursos de água. E, para terminar, estranha-se que se vá dizer ali daquela tribuna que é tudo muito incompetente, que o Governo não sabe gerir e que depois se apresente um Plano Nacional de Água que diz apenas que o Governo deve criar a Rede Nacional de Água, que aqui não
tem
aparece
mesmo
escrita.
Concluído, muito tá. Obrigado, agradeço. Senhor. Obrigado. E agora, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PCP, a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No dia 19 de outubro passado, a Assembleia da República discutiu um projeto de lei do PCP que previa a constituição de um Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca e o seu acompanhamento. Neste projeto de lei, rejeitado, o PCP colocou em cima da mesa as políticas de fundo para responder a este problema que se agrava no nosso país. Em primeiro lugar, a criação de um programa de reforço da capacidade de armazenamento de recursos hídricos que previa, por um lado, a elaboração do diagnóstico da situação de seca em todo o país e as capacidades de armazenamento e, por outro, a concretização dos investimentos para aumentar essa capacidade e a sua interligação. Também esta iniciativa do PCP previa a criação de um programa de adaptação para as atividades agrícolas e outro para as atividades agropecuárias. Entendemos que as culturas agrícolas devem adaptar-se às disponibilidades hídricas do território e não o contrário. Para isso, o projeto do PCP previa a restrição do uso de água para regadio recorrente de culturas tradicionalmente não regadas, como o olival, a vinha ou pomares de frutos secos, e, por outro lado, uma estratégia nacional para a atividade agrícola em regime de sequeiro, com a promoção de cereais e sementes autóctones, aplicando tarifas mais elevadas à agricultura intensiva e superintensiva e baixando drasticamente as tarifas aos agricultores que pratiquem regimes extensivos de produção em regime de sequeiro. O projeto de lei do PCP propunha ainda o estabelecimento de critérios no âmbito da autorização para a utilização de água, hierarquizando prioridades de usos e sujeitando quaisquer outros usos à salvaguarda da disponibilidade hídrica. Propusemos, portanto, um plano concreto, com dotação orçamental própria, integrado nos planos de gestão das regiões hidrográficas e não um projeto de resolução. Esta proposta foi rejeitada com votos contra do PS e da IL e abstenção do PSD e do PAN. Quanto à iniciativa do Chega, chega tarde e vai em sentido errado. Qualquer comparação da água, que é um bem natural, com redes construídas como a ferrovia ou como a energia, é uma comparação absurda. Esta ideia de encanar e fazer transvases, e cito, do norte chuvoso para o sul deficitário, fim de citação, é tudo aquilo que não precisamos. É escusada esta tentativa de importar de Espanha os conflitos interregionais pela água, quando o que é preciso é investir nas infraestruturas que permitiriam resolver os problemas e adaptar os consumos à disponibilidade hídrica, particularmente na agricultura superintensiva. E depois é curioso que o Chega, que dia sim dia não reclama com a existência de gabinetes, observatórios, etc., proponha aqui criar uma rede nacional da água, quando já existe um plano nacional da água sob tutela da APA. Quero chega a criar mais uma entidade, mais um gabinete para cumprir as funções que hoje estão atribuídas à APA. Se o atual plano não serve, e não serve, então mude-se o plano ou faça-se um plano novo, mas sem criar redundâncias burocráticas. É, sobretudo, criem-se as condições institucionais para a sua implementação. Quanto a outras iniciativas em apreço,
tem conclusão,
e termino então, Sr. Presidente, dizendo que o projeto do PAN ignora que as políticas de desertificação de solos podem estar interligadas com as questões da água, mas não são necessariamente a política da água, são questões separadas e não devem estar, portanto, na lei da água. Em relação aos projetos do PSD, dizer apenas que os programas e planos em atraso, estão em atraso, é verdade, mas é preciso relembrar o PSD, que foi o governo do PSD-CDS, que extinguiu o Instituto Nacional da Água, que tinha essa responsabilidade. E, portanto, Sr. Presidente, termino dizendo que o problema é real, mas não é preciso nós termos soluções que ainda vão agravar
obrigado,
o problema, em vez de soluções reais para resolver o problema da seca em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção agora, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, sobre o tema que nos traz aqui, a questão da água, ontem mesmo o Presidente da CAP assegurava que Portugal, e cito, não tem falta de água, que o problema é antes o adiamento de decisões sobre a utilização deste recurso. Eu começo por esta situação, por esta citação, porque dizer que Portugal não tem um problema de falta de água não é só um erro, é uma irresponsabilidade no momento que nós vivemos. Nós sabemos que não podemos continuar a agir como se a seca fosse um episódio pontual, tanto a meteorológica como a hidrológica. Os estudos que existem são claros, tanto a água proveniente da chuva como a água proveniente de rios que nascem em Espanha estão a diminuir e vão continuar a diminuir e, portanto, afirmações deste género não ajudam o debate e não levam a nenhuma solução. E olhando para os dados, os valores de facto são particularmente gravosos nas bacias do Tejo e do Guadiana e nas bacias do Sado, Mira e Ribeiras do Algarve. No entanto, continuamos a ter no nosso país decisões absolutamente inexplicáveis e perigosas. Nós temos neste momento, além de uma seca extrema em alguns casos e severa, 75% da nossa água é usada na agricultura e está previsto aumentar em mais 120 mil hectares a área de regadio. E, Srs. Deputados, os vários projetos que aqui nos trazem este debate falam da necessidade de planeamento, falam da necessidade de estratégias para o futuro, e isso é tudo muito verdade. O problema é quais é que são os critérios e quais é que são as prioridades que nós queremos dar a esse planeamento e a essa necessidade de estratégia. E não pode ser, com certeza, continuarmos a olhar para a agricultura intensiva e para o regadio como a única solução para este problema, porque, pelo contrário, não é. E, por exemplo, nós temos tido medidas que são, como eu disse inicialmente, absolutamente inexplicáveis. Nós ainda não temos moratórias no licenciamento de projetos agrícolas e outros de consumo intensivo de água. Nós, por exemplo, sabemos que o Governo disse que não iria autorizar mais culturas permanentes de olivais, abacates e frutos vermelhos, como sabemos, drenam uma quantidade de água completamente absurda em territórios que estão em seca, mas o despacho nunca foi publicado até ao dia de hoje e não o conhecemos. E, portanto, se nós queremos falar da resolução dos problemas da seca, temos que falar de soluções efetivas, temos que falar destas moratórias, temos que falar de um investimento sério na rede urbana e agrícola para garantir que não há fugas e não há usos não autorizados da água. Precisamos de investir em bacias de retenção de água, tanto em zonas urbanas, mas também nas zonas rurais, para melhorar o aproveitamento da água das chuvas, e a gestão tem, obviamente, de ser pública e tem que seguir e cumprir critérios de interesse público, porque é um bem escasso. E para terminar, Sr. Presidente, a verdade é que muitos dos projetos que nos trazem aqui hoje, nomeadamente o de Chega, que fez este agendamento, não nos dão nenhuma desta solução. E novamente temos um projeto do Chega em que realmente temos que ler aquilo que lá está escrito, porque não corresponde àquilo que é a intervenção.
Obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De facto, a água é um daqueles exercícios que valia a pena, e depois de fazer uma análise a praticamente todas as intervenções, existir uma posição de Portugal face à Comissão Europeia em relação à forma como, de facto, a Península Ibérica obrigatoriamente vai ter que mudar de políticas em relação à forma como projetos comunitários, com fundos comunitários ligados ao armazenamento de água, devemos fazer todos um trabalho onde essa matéria seja absolutamente evidente e que, de facto, se consigam convencer a utilização de fundos comunitários para este modelo de armazenamento de água. A Agência Portuguesa do Ambiente tem, possivelmente, um dos estudos mais completos e complexos em matéria de análise de água que saiu no final do ano 2021. Estudo das disponibilidades hídricas no território nacional. E, de facto, neste estudo podemos observar dados absolutamente com validação científica, onde verificamos a precipitação anual nos últimos 80 anos e percebemos claramente que nos últimos 80 anos Portugal perdeu em cada uma das regiões hidrográficas aproximadamente 20% daquilo que é a sua precipitação. Também ao nível dos escoamentos das bacias hidrográficas nacionais e nas regiões hidrográficas, se pode comprovar que, de facto, perdemos mais de 20% daquilo que é o nível de escorrências em cada uma das nossas bacias hidrográficas. Um problema absolutamente enorme acontece naquilo que é a relação de Espanha e Portugal, mas também de algumas medidas de política que o governo espanhol introduziu, nomeadamente em relação à rede da água, que, de facto, não é possível, pelo menos ao meu ver e ao ver do Partido Socialista, iniciarmos uma guerra entre regiões, sejam elas administrativas ou ainda não, onde a disputa da água, porque é muito complicado explicarmos como é que nós tiramos 100 ou 200 milhões de metros cúbicos de uma bacia hidrográfica do Douro e explicamos aos agricultores do Douro que em determinado momento não vão ter a disponibilidade de água para o poder fazer. Senhor Deputado, eu conheço bem os 56 milhões de metros cúbicos que Portugal tem disponível no seu território, seja subterrâneos ou seja pelas suas escorrências ou a chuva. Mas é necessário introduzir neste debate a obrigatoriedade de continuarmos a manter os caudais e toda a dinâmica de biodiversidade que a água tem no seu ciclo. A forma como também a APA neste estudo introduz o esquema metodológico nunca antes realizado, onde conseguimos perceber exatamente dentro de cada uma das regiões hidrográficas, Minho e Lima, Cávado, Ave e Leça, Douro, Mondego, Vouga e Lis, Tejo, Ribeiras do Oeste, Sado e Meira, Guadiana e Ribeiras do Algarve, toda a quantificação e qualificação do nível de entradas e de saídas dentro de cada uma destas bacias. Conhecemos, através deste estudo, o consumo humano ou de utilização agrícola em cada uma das freguesias. Parece-me que é um estudo altamente complexo, mas que possa trazer também a este debate uma forma séria de realizarmos política. Conhecemos, também através deste estudo, os 561 mil hectares que Portugal tem hoje de superfície irrigada. O número de animais em cada região hidrográfica, aves, bovinos, caprinos, ovinos e suínos. Se isto não é ter cuidado com aquilo que é a relação da água com a atividade agrícola, então o que é o cuidado? A forma como na construção de cenários e de facto o plano, quando me dizem que não há documentos, é necessário introduzir e observar o plano de adaptação 2100, que comprova de forma científica os dois cenários, o RCP 4.5 e 8.5, onde introduzimos os níveis de evapotranspiração no território nacional para os próximos anos. Sim, senhores deputados, foi um trabalho do Partido Socialista e do Ministério do Ambiente do Partido Socialista. A ligação e também depois de conhecermos e também, sim, senhor deputado, e também depois de conhecermos o diagnóstico, onde percebemos, através deste modelo, quais são as principais bacias hidrográficas onde é necessário fazer investimento, sabemos de forma científica e base científica a forma como utilizamos e aplicamos o dinheiro dos portugueses. A bacia, o Ministro do Ambiente tem falado, os transvases do Douro para o Paiva, a barragem do Pisão, que muitos pensaram, mas é o Partido Socialista que vai fazer. A forma como se faz a ligação do Roxo para a Rocha. Também a forma como o Cabril vai passar a fins múltiplos e temos a possibilidade de construir o Alqueva com 300 milhões de metros cúbicos de armazenamento. Também a barragem de Fragilde e os pactos para a água. A água é uma daquelas,
é um daqueles bens que deve ser
gerido de uma forma onde deve existir paz e não a guerra que pode ser proposta com este tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Um tema claramente entusiasmante. E agora, para uma intervenção pela Iniciativa Liberal, pelo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. O Sr. Deputado João Coutrinho aguente só um bocadinho.